quero estudar. Que opções é que eu tenho? Tenho que voltar a fazer exames do ensino secundário?
Nós temos que fazer primeiro uma inscrição às provas e temos que entregar cartão de identificação, certidão de habilitações.
Para entrar no ensino superior não há a idade certa. Isso não existe. Quer seja aos 17, 18 anos, quer seja aos 23, 24, 25, 40 anos. Se não conheces, eu conheço e muita gente conhece pessoas que aos 23, 25, 30, 40, 50, 60 anos até vão estudar para o ensino superior. E por isso é que há as várias formas de acesso ao ensino superior para além do Concurso Nacional de Acesso. E é para isso para que cá estamos hoje. Hoje vamos falar com dois testemunhos do acesso para maiores de 23. Afinal, como é que isto funciona? De que maneira que dá? Como é que é o processo? O que é que as instituições pedem? Como é que é essa tomada de decisão? É isso que vamos ficar a saber. E para isso, hoje temos connosco a Elizabeth e a Patrícia, que, meus amigos, eu não sei nada sobre elas, tá? Agora vocês estão a ver e conseguem ver a instituição da qual elas estão neste momento, mas eu não sei nada, portanto, vamos ficar a saber exatamente isso. O que é que elas andam a fazer da vida? Como é que foi este processo? Vamos ficar a saber tudo e, por isso, fica até ao fim para saberes tudo como é que isto funciona. Antes de mais, muito obrigado, meninas, por terem aceito o convite para vir aqui ajudar a maltinha a perceber mais uma forma de ingresso ao ensino superior. E vou pôr já a rolar a bola. Portanto, Elizabeth, pá, que curso é que vieste o secundário e como é que foi, tipo, ok, esta foi a tua... Foste logo trabalhar e agora esta foi esta primeira escolha, já tinhas tirado um curso superior, foste tirar outro. Como é que isto funcionou?
Não, pronto. Eu no ensino secundário... Portanto, fiz o 12º área de Ciências e Tecnologias. Fiz todo o percurso até o 12º, tudo dentro da normalidade, sem nenhum ano para trás. Cheguei, inclusive, a fazer os exames nacionais de final do ano. Portanto, fui aprovada e tinha o ensino secundário completo. Na altura, por vários motivos, não foi possível continuar, portanto, não foi possível aceder ao ensino superior. Pelo que, portanto... Decidi ir trabalhar na altura, era a única opção viável para mim na altura e foi isso que eu segui. Mais tarde, portanto, por volta dos 24 anos, mais ou menos, eu já trabalhava há cerca de 3 anos como assistente dentária e no meu trabalho havia algumas coisas que me despertavam um bocadinho mais a curiosidade e eu gostava mais, pronto, de ir um bocadinho mais além, só que o que é que me limitava? Os estudos. Portanto, eu não tinha hipótese nenhuma de ser, por exemplo, médica dentista, que é aquilo que eu quero ser, sem um curso superior, não era? Então, e foi aí que eu comecei a maturar um bocadinho a ideia na minha cabeça, também influenciada por algumas pessoas, porque teve impacto, sem dúvida alguma, estar rodeada de pessoas que me influenciaram positivamente para que eu realmente seguisse e apostasse nisso, porque não foi uma decisão fácil de toda, porque tu mudas a tua vida completamente. E então, foi nessa altura que eu pensei: ok, eu quero estudar, que opções é que eu tenho? Tenho que voltar a fazer exames do ensino secundário, porque aqueles que eu já tinha feito já estavam, pronto, fora de validade, aquilo já não servia para eu conseguir ingressar nessa altura, já estavam completamente anulados. Apesar de ter sido aprovada, não me serviam de nada naquela altura, e a única hipótese que existia na minha cabeça era mesmo: opá, vou ter que voltar a fazer a porcaria dos exames, estudar aquilo tudo de novo, não é? Disciplinas complicadas da área de Ciências e Tecnologias. Pensei mesmo, pronto, opa, se calhar vou esperar mais um tempo, encostar um bocadinho a ideia, até que, através da amiga de uma amiga, lá está, porque nunca houve muita difusão sobre esta informação do acesso maiores 23 e ainda hoje sou muito pouco falar sobre isso. Portanto, foi a amiga da amiga que falou disso, que fez, e só aí é que eu soube que existia sequer essa possibilidade, este concurso. Portanto, na altura eu ingressei na segunda fase. Do acesso do maiores 23. Neste caso, fui para a universidade privada, para a Universidade Fernando Pessoa, porque eu gostaria de continuar a trabalhar na área enquanto estudava ao mesmo tempo, portanto, e foi assim que consegui em pós-laboral e ingressar no, pronto, no concurso.
Boa, boa.
Relativamente ao concurso em si, não sei,
Já lá
queres fazer
vamos.
pergunta?
Já lá vamos, já lá
Ah, ok.
vamos. Só para dar essa introduçãozinha, este gostinho à malta. Vem, malta, tipo, lá está. Os testemunhos que eu trouxe foram redirecionados, digamos. Foi alguém que me disse: olha, sim, eu conheço alguém que fez os maiores 23, que era tudo que eu andei sempre à caça, não é? Para qualquer testemunha, é sempre isto. E que, ou seja, eu não sabia qual era o testemunho, do que é que vinha, o que é que estava, como é que vai ser essa patência diferente ou não é, já lá vamos. Portanto, é este o, era este mesmo o intuito, e eu consegui estar aqui também do tipo, a curiosidade que me vai despertando algumas coisas que vocês vão dizendo, é neste intuito sempre de uma pessoa, tipo, ok, ah, fogo, fixe, esta... Porque a malta acho que não tem bem noção de que ir trabalhar, já ter vida ali encaminhada, um certo ritmo, e voltar a estudar, é uma dor muito grande. Porque eu sei o que é estudar e trabalhar, porque fiz isso no final da licenciatura e no mestrado, mas já estar no ritmo e voltar, meus amigos, eu nunca passei por isso, mas bela dor. Portanto, eu como costumo dizer, e não é nada pejorativo, é parabéns pela coragem mesmo, porque isto não é fácil, mas como veem, é possível. E a Elizabeth e a Patrícia são... Neste caso, Patrícia, vamos ver como é que foi o percurso, mas Elizabeth não é o único testemunho disso. Dá já uma pequena introduçãozinha, que a Elizabeth já falou de algumas coisas do concurso, como é que foi o processo para ela. Relembrar, tem que ter mais de 23 anos ou completar os 23 anos até o dia 31 de dezembro do ano antes de fazerem as provas, ok? Depois com a Elizabeth, vocês pensavam, ui, mas pode ter o secundário concluído? Pode, sim, senhor. Desde que não tenha as provas de ingresso ou válidas ou feitas para ingressar no curso que pretendem. Ou seja, estão a pensar, então, mas imaginem que eu quero, eu vou dizer à sorte, quero ir para engenharia informática e estão-me a pedir fisicoquímica e matemática. E eu fisicoquímica tenho feito e dentro da validade, mas matemática não tenho. Podem concorrer pelo maiores 23 porque não têm fisicoquímica e matemática. Já vos está a falhar alguma coisa. Ok? É este o intuito, é este o processo. Mas, agora vamos saber como é que foi como é que é o testemunho da Patrícia. Patrícia, novamente, opa, como é que foi isto vindo do secundário, essa decisão? Foi logo direto trabalhar ou não? Como é que isso foi?
Pronto, foi um bocadinho diferente da Elizabeth. Portanto, eu fiz o 12º ano em Línguas e Humanidades. Também, tal como a Elizabeth, fiz seguidinho, portanto, não houve ali interrupções, nem... falhas ou assim de cadeiras disciplinas, neste caso, a fazer. E depois candidatei-me à faculdade. Mas num curso completamente diferente daquele que eu estou agora. Na altura nem estava muito ciente do que é que eu queria mesmo, não é? Porque às vezes nós acabamos o 12º ano com 17, 18 anos e não sabemos o que é que queremos fazer. E aí às vezes mandamos-nos assim de cabeça para cursos e às vezes corre super bem e outras vezes corre super mal, como foi o meu caso. Não me adaptei, não gostei depois também do curso que estava a tirar. Pronto.
Qual é que era já agora, só para dar contexto à
malta? Era Recursos Humanos, Gestão de Recursos Humanos.
Ok.
E agora estou em Educação Básica. Portanto, é assim... diferente.
Um bocadinho diferente. Já agora, deixo esta a chega para a malta. Todos os cursos foram falados até agora, tanto Elizabeth Medicina Dentária como Educação Básica ou Gestão de Recursos Humanos, já estão todos disponíveis aqui no podcast de testemunhos desse curso para a malta se poder informar. Mas continua, Patrícia.
Aliás, eu informei-me através desses vídeos.
Lindo, lindo. Sem o saber, malta. Isto é sem o saber. Lindo, pá. Fogo,
sim, é verdade. Eu não disse que tinha visto, mas sim. Eu estive a ver os vídeos sobre educação básica. Pronto. Fui então para o curso de Recursos Humanos. Não gostei, não me identifiquei. Também não correu muito bem a adaptação com o malta e assim. E pronto, acabei por desistir no segundo ano. E fui trabalhar. Por coincidência, fui trabalhar fazendo o quê? Dando AEX, portanto, trabalhando com crianças e para aquilo que eu agora estou a estudar, não é? Que é para continuar a ser professora, educadora, neste caso. E pronto, dei AEX durante 2 anos, 3 anos. Depois, comecei logo a fazer um mielheirozinho, não é? E depois trabalhei também num ATL e numa creche, aliás, o sítio onde eu trabalhei tinha várias valências, mas trabalhei nestas duas, e quando estava na creche comecei então a procurar o curso de maiores 23, a ver com o que é que tinha que fazer, e foi isso.
E foi muita coragem, e de certeza também.
Sim, aliás, eu no ano em que cheguei à direção do meu trabalho e disse, eu vou-me embora, porque me vou candidatar, quer dizer, porque já me candidatei à faculdade, que eu só contei quando já sabia os resultados. Aliás, foi um bocadinho antes de saber os resultados, mas já tinha saído as notas da prova e assim. E eles ficaram assim um bocadinho espantados, não estava à espera. Eu ia ficar efetiva esse ano no trabalho e pronto, foi assim uma reviravolta completamente. Porque eu, lá, o curso de Educação Básica não há em pós-laboral. Porque depois também para fazer estágios é difícil, não é? Como é que vamos fazer um estágio à noite numa escola? Não há, não é? E ainda bem. Coitadas as crianças estarem, não é, nem é tanto para os professores, claro, também para os professores, não é, porque estão imensamente sobrecarregados, mas as crianças já estão tantas horas na escola, ainda terem que estar à noite, meu Deus.
Yeah.
Mas pronto, infelizmente não há, então tive mesmo que fazer esta decisão radical de deixar o trabalho a tempo inteiro e dedicar-me a 100% à faculdade. Pronto.
Meu Deus. Olha, muitos parabéns, porque isso também foi de Deus me livre. Tipo, já prestes a ficar efetiva e tudo.
Sim.
Meu Deus, foi mesmo, olha, entrada a pé junto. Foi mesmo
foi.
Entrada
tinha,
a pé junto.
Tinha corrido muito mal, mas pronto. No trabalho também gostavam muito de mim, eu também gostei muito de lá estar, e disseram logo que, ok, tudo bem, se é isso que tu queres, força, mas sabes que se precisares de alguma coisa, nós estamos aqui para te ajudar, para te apoiar. Pronto, portanto, eu tenho a certeza que se tivesse corrido muito mal e se eu agora precisasse de voltar, eu acho que eles me abriam as portas, só se não conseguissem mesmo.
Boa, é excelente. Pá, muito bem. Opa, malta, eu não sei quanto a vocês que estão a ver ouvir isto. Opa, eu estou super embasbacado porque já sabia da coragem, mas ouvir em primeira mão e o testemunho direto de situações em concreto é sempre aquele impacto diferente. Pá, e é preciso mesmo, muitos parabéns a ambas pela coragem de, pá, acima de tudo é uma cena de, pá, ir atrás do que eu quero. É, informaram-se, perceberam na prática, ok, é isto para o qual eu quero ir, de alguma maneira tiveram um testemunho. A Elizabeth diretamente no trabalho, a Patrícia investigou, viu também, de alguma forma através do trabalho e até vi os vídeos, quem diria.
Sim, aliás, eu tinha, desculpa interromper, mas eu tinha uma colega, a educadora com que eu estava a trabalhar na creche na altura, estava sempre, ai Patrícia, vai tirar o curso, tu tens imenso jeito, e eu caladinha, sem dizer a ninguém que me tinha candidatado, e eu, ah, um dia, talvez, quem sabe. E eu já, e eu a querer-lhe contar, porque nós dávamos super bem e damos ainda, e eu a querer-lhe contar, mas naquela, não quer contar já, porque depois se não conseguir entrar vou ficar imensamente triste e não quero também estar a passar isso.
Ai, para não dar azar, para não dar azar.
Então eu caladinha, e ela ali a insistir, vai tirar, já passou a data das candidaturas, mas manda mensagem, manda mail para lá, pode ser que ainda haja vagas e que tu consigas. E eu assim, ah, não sei, logo se vê, vou vendo e tal, talvez para o ano.
Yeah. Olha, outra coisa, se já bem, já dá para introduzir a malta. Sim, malta, é candidaturas, há vagas definidas, não é à sorte, ok? Há requisitos, e é aí onde eu quero agora chegar. Elizabeth, como é que foi a ti? O que é que te pediram? Como é que foi o processo para conseguires entrar por esta via dos maiores 23?
Pronto, o processo basicamente debruçou-se sobre três pontos, por assim dizer. Portanto, primeiro ponto, pelo menos na minha faculdade foi assim, eu sei que em algumas faculdades a ordem é diferente e pronto, são diferentes critérios. Eu vou falar no meu caso, portanto eles fazem uma entrevista. Ou seja, eles querem saber quais são os teus objetivos, o que é que te leva a querer fazer aquele curso naquela instituição. Normalmente, pelo menos no meu caso, nessa reunião, nessa entrevista, estava um psicólogo e uma coordenadora, portanto, do curso para o qual eu me queria candidatar. Para além disso, eles faziam também a avaliação curricular, portanto, para ver até que ponto é que também fazia algum sentido. Tendo em conta o teu currículo, o teu percurso no mundo do trabalho, se adequava ou não ao curso ao qual tu estarias a inscrever. Portanto, só aí eles saberem que se tu te estás a candidatar para um curso da área da saúde e já tens alguma experiência a trabalhar na área da saúde, isso é uma mais-valia. Ponto. Portanto, isso tu depois tem diferentes pesos na avaliação final, portanto, na soma que eles fazem, mas tudo isso é avaliado. Outra coisa também que eles fazem internamente são as provas, portanto, provas de ingresso, são provas específicas de acordo com o curso para o qual tu te queres candidatar. Vai variando de instituição para instituição. No meu caso, fizemos uma prova de português barra cultura geral, portanto, tinha um pouco de tudo, tinha interpretação, tinha conhecimentos gerais. Eu lembro-me, por exemplo, uma das perguntas que saiu na minha prova, a meio de uma análise dos Lusíadas, tinha uma lá no meio que era do género quem foi o último presidente do Brasil? Coisas desse género, por exemplo. Super aleatório, mas ao mesmo tempo para eles verem também, pronto, em que nível é que a pessoa está, pronto, socioculturalmente, conseguir aprender isso. Para além disso, fazem também depois a prova específica, no meu caso foi uma prova de biologia. Pronto, algo muito interessante que eles também cedem, não sei se é em todas as faculdades, na minha cedem, que são basicamente documentos da matéria que vai ser avaliada nos testes, nos exames.
Ou seja,
para além disso, eles também não cedem, portanto, eles têm à disponibilidade dos alunos aulas de preparação para essas provas, que são pagas, mas eles têm essas aulas para quem quiser. Pronto.
Boa. Ok, então dão os tópicos que vão ser avaliados sempre. Há uma matriz, digamos, de
exatamente.
Forma.
Eles, portanto, têm os tópicos, pronto, e depois cedem mesmo PDFs e documentos, sementas, para que o aluno possa estudar, para se preparar para essas provas. Mas lá está, as provas variam muito de acordo com o curso. De português, pronto. Acho que é um bocadinho geral, até porque eles também avaliam muito isso na entrevista. Eles avaliam muito o perfil do candidato, avaliam muito a tua motivação, pronto, tentam ler as pessoas, daí também a presença do psicólogo para ver até que ponto é que tu estás realmente decidido e pronto, e se é uma pessoa de ideias fixas, se é uma pessoa que está ali mesmo e quer levar aquilo até ao fim, porque as vagas são limitadas, como acabaste de dizer há um bocado, e eles, apesar de valorizarem imenso o esforço que uma pessoa, pronto, que decide estudar com mais alguma idade, apesar de o fazerem, tem que haver também aqui alguma regra, não é? Não é só porque queres e porque, pronto, podes pagar uma propina ou porque queres muito, 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 isso não chega, não é? Eles têm claro. Notas mínimas, pronto, e têm critérios mínimos de seleção, obviamente.
Muito bem. E não te pediram, ou seja, eles tiraram-te, por assim dizer, o CV e a motivação, que às vezes pedem também carta de motivação, foi tudo na
sim,
entrevista?
No meu caso, sim, no meu caso, portanto, era o currículo, não é? O meu currículo normal, e no fundo aqui a carta de motivação, apesar de eu a ter entregue também por escrito, eles próprios me pediram durante a entrevista, pronto, disseram mesmo, temos aqui a sua carta de motivação, mas fale-nos mais um bocadinho sobre o que é que realmente trouxe, o que é que ele levou a estudar novamente, perguntam porque é que na altura não segui os estudos, pronto, porque é que me interessei por este curso, por esta instituição, o que é que já conheço da instituição, o que é que já ouvi falar, pronto, debruçam-se muito sobre isso. Sim, estão ali a avaliar, do início ao fim a avaliar, pronto.
Claro.
A moderar.
Mas, então foram estes os passos, não houve mais nada, depois foi esperar e olha, que venha a nota.
Sim, portanto, na primeira parte foi realmente a entrevista e análise de CV, a segunda parte depois foram os exames, não é? as provas de avaliação, depois eles no final fazem a média e eu só soube que tinha sido aprovada, faltavam 3 ou 4 dias para iniciar o semestre. Porque eu já tentei só na segunda fase, foi mesmo ali até a última, eu lembro-me, estava de férias e ali sempre atualiza, à espera de saber o resultado e quando soube, eu até estava no Algarve na altura, no dia a seguir tive que vir logo para me matricular, para me inscrever, pagar propinas, etc, e preparar-me para iniciar, sim, e no meio disto tudo ainda dizer aos meus patrões que tinha entrado para a faculdade, porque na altura eles também não sabiam.
Claro, porque agora existe o estatuto de estudante trabalhador, não é?
Sim,
é,
sim, sim.
Que é sempre interessante sim. Também. Para as empresas nem sempre é muito interessante.
Não, depende, mas por acaso eu não tenho razão de queixa, eles sempre foram, pronto, eles ficaram muito admirados, lá está, porque foi um bocadinho o caso ali da Patrícia. Na altura, pronto, só o meu namorado é que sabia, que eu me estava sequer a candidatar a isso, mais ninguém sabia, ninguém da minha família, ninguém. E só quando sou realmente que, ok, entrei, aí sim, olha, pensei para mim, pronto, vou ver se entro, se não entrar ninguém sabe, Sim, claro, depois penso nisso, não é? Só que eu penso nisso, eu tinha 3 a 4 dias para pensar nisso e mudar a vida completamente, mas correu bem, é o que importa.
Sem dúvida, sem dúvida. Olha, e disseste também um pormenor para além do processo todo, e obrigado pela descrição, que ajuda mesmo a malta a perceber. Também deste uma coisa interessante, que é o facto de foi uma segunda fase. Portanto, também pode existir uma segunda fase. É importante que a malta fique isto muito bem ciente.
Sim.
A dica básica e geral para este processo, para além dos requisitos que eu defini anteriormente da idade e de não ter as provas de ingresso ou não ter o secundário concluído dessa forma, é os requisitos são definidos por cada uma das instituições. Falem sempre, vejam sempre diretamente com as instituições. Aqui estamos a passar os testemunhos, vamos a passar exemplos do que é que pode acontecer, mas não quer dizer que vai acontecer isto e desta forma, como a Elizabeth disse, que a ordem, como é que pedem, tudo isto pode e normalmente muda. Portanto, é isso. Obrigado. Obrigado, Elizabeth. Patrícia, e a ti? Como é que foi esse belo processo?
Sim, como tu estavas a dizer, portanto, é diferente de instituição para instituição. E na instituição em que eu me candidatei foi diferente da Elizabeth, não houve esta parte da entrevista. Eu também fugi um bocadinho, porque eu procurei em várias faculdades e onde havia entrevista eu não fui.
Acho com medo.
Estou nervosa com essas coisas. E então... não, e depois eu não escolhi só esta instituição por causa de... da candidatura aos maiores 23, não é? Foi planos curriculares e pronto, tudo mais. Mas, tendo em conta aos maiores 23, nós temos que fazer primeiro uma inscrição às provas e temos que entregar cartão de identificação, certidão de habilitações, carta de motivação também e o currículo. Pronto, isso aí, essa parte é igual. Depois saem os resultados dos inscritos, temos as provas que variam de curso para curso. Neste caso, para o meu curso foi prova de português e foi só mesmo de português. Eles também têm prova de cultura geral, mas é só para quem não tem o 12º ano concluído.
Fizeste assim, se afaste de matemática, não é? É que a malta...
Safei-me, mas agora no curso tenho imensa matemática.
Pois, pois, porque é o problema de muita gente que vem-me falar sobre educação básica. Mas eu queria entrar sem matemática.
Sim, sim, mas até me estou a safar.
Ora, então.
Pronto, tive que fazer a prova de português, fui fazer, tive as férias de verão todas a estudar português, a ver os Lusíadas, a ver a mensagem, a ver a... enfim... uma data de coisas que eu já não me lembrava,
orações,
não é?
Orações subordinadas, não sei o quê.
Exato. Tive o verão todo a estudar para aquilo, pronto. Depois correu bem, fiz a prova, os resultados saíram e estava empatada com outra rapariga que também estava a concorrer e eu pensei logo, pronto, eu não vou entrar, não vou conseguir, porque já estou empatada, isto só há, no ano anterior ao que eu tinha entrado só tinha existido 4 vagas e se tivessem existido 4 vagas eu não estaria lá, o que vale é que houve 5 vagas no ano em que eu me candidatei e eu consegui entrar porque, por causa daquele empate mesmo de nota.
Entraram as duas então?
Sim. Okay. Eu acho que sim, não quero estar a mentir, porque sim, já não lembro, mas sim, havia um empate.
Se eles não tiverem, se passarem por todos os critérios de desempate que eles têm, não sei o quê, e ficar igual, muitas vezes o que eles fazem é tipo, pelo sistema, digamos, de critérios, já é tipo, por base que entrem as duas. Existe isto em muitos concursos, esse tipo de abordagem, digamos, porque depois cobra de financiamentos e não sei o quê, porque eram na mesma, empatados e tal, pronto, e isso vai... Vai rolando. Já agora, Elizabeth, a ti sabes quantas vagas é que eram?
Eu, normalmente, eles lá também a fixam. Normalmente também anda à volta de 5, 6 vagas. Eu sei que pelo menos lá também e na pública também, na FUNDUP. Na altura eu cheguei também a ver. Pronto, só que na FUNDUP não tenho pós-laboral, por exemplo. Foi claro, uma das opções que me vou a descartar. E também eram 5 vagas. Eu acho que anda muito à volta disso, das 5, 6 vagas para este concurso. Yeah. Tem um bocadinho essa noção.
É como um bocado como a mudança de curso, também há pouquíssimas vagas. A malta vai um bocado à confiança e eu digo sempre, malta, atenção, é um concurso e há pouquíssimas vagas. É preciso ter muita atenção
a isso. Eu acho que há menos, pelo menos na faculdade onde eu estou, houve duas raparigas que entraram por esse concurso e foi só mesmo duas vagas que existiram para mudança de curso.
Yeah, depois depende muito dos cursos, por exemplo, medicina, esqueçam, não existe. Não existe
medicina.
Nunca,
não.
Nunca há vagas para mudança de curso, é impossível haver, porque cobre tudo em todos, logo desde o concurso, no concurso nacional ou nas privadas, na primeira fase, que rebenta logo com tudo, vai tudo, portanto não sobra nenhuma, porque eles depois acabam por ir buscar a esses concursos, outros concursos, ou tentar ver se dá para cobrir, mas só se alguém se desistir, ou coisa do género, a meio do ano, pronto, por aí fora, porque de resto é muito, muito, muito difícil. Mas, ok, então, e depois, foi isso, entraste, está feito, vamos a isso, é tudo nosso, não é, Patrícia? Foi isso. foi muito isso. Muito bem, eu acho que falámos praticamente tudo e o principal para ajudar a malta, o que é que eu queria para conseguirmos ainda ajudar um bocadinho mais, dar aquele extrazinho para a malta que ficou até ao fim, que é, Elizabeth, qual era assim a principal dica ou duas dicas que tenhas para, então, para quem queira ou quem esteja a pensar ir pelo concurso de maiores 23, qual era uma ou duas dicas que tu achas que é o principal para essa malta?
Dica, opa, não pensem, façam logo, não, estou a brincar. Na altura eu hesitei imenso e por isso é que eu no início fiz questão de falar da parte em que teres pessoas à tua volta que te motivam a fazê-lo ser importante, porque é, porque se tu te rodeias de pessoas que te dizem, oh, vais-te agora chatear com isso, com essa idade, já tens um emprego, olha, estás com um contrato sem termo, até tens um bom ordenado, vais agora estudar para quê? 5 anos? Vais agora estar a perder 5 anos da tua vida, já estás tão bem, estás quase com a idade para ter filhos, ou para casar, ou para ter um cama, vais agora estudar para quê? Pronto, eu na altura, eu ignorei completamente esses comentários, porque senão não tinha seguido em frente, e acho que é isso que as pessoas devem fazer, porque mais importante do que agradar aos outros é nós fazermos aquilo que pudermos por nós próprios, portanto, há uma coisa que nunca nos vão poder tirar, que é o nosso conhecimento, e termos o nosso curso, não é para dizer que temos um curso, mas é para chegarmos ao fim e dizermos, consegui, porque a nível da gestão de tempo, porque, por exemplo, eu falo no meu caso, pessoas que trabalham e estudam, é sempre mais complicado, mas ao mesmo tempo é mais gratificante, tu conseguir gerir bem o teu tempo, é super importante. E ao fazeres isto, vai-te preparar para muitas outras coisas para o resto da tua vida, vais aprender a valorizar muito mais o teu tempo livre, portanto é importante fazeres render bem o teu tempo livre, ao mesmo tempo tentar não abdicar da tua vida social e não ficar com um problema mental grave, também é importante. Pronto, é isso, e ouvires as pessoas certas, ouvires os conselhos certos, tentares tirar proveito ao máximo do percurso, porque passa a correr, parece que ainda ontem estava a candidatar, já estou no 5º ano, falta-me 1 semestre para acabar o curso, e parece que ainda há 2 meses atrás andava feita maluca no Uniária à procura de feedback de pessoas, de saber como é que era o curso, que cadeiras é que tinha, entrar no site da universidade e ver, olha, no 2º ano vou ter isto, no 3º vou ter isto, e agora já estou na fase em que pronto, já estou a terminar, e é giro. É emocionante e é muito bom, é muito gratificante.
Incrível. E eu acho que há um ponto aí que é muito diferente de quando se faz o processo pelo concurso nacional ou se vai direto do secundário para o ensino superior, que é a valorização, como tu disseste, da valorização que se dá ao conhecimento. Porque tu estás a ir atrás do conhecimento. E é uma coisa que a malta se esquece muito, mas mesmo muito, do real valor do ensino superior. É o conhecimento. Não é da forma como estás a ser avaliado, não é de teres um canudo no fim, não é da média com a qual tu terminas, mas sim do conhecimento que tu trazes e levas de lá. Porque vocês então é a prova de, pá, eu quero isto, que eu quero atingir algo a nível profissional e preciso deste conhecimento. E é uma valorização completamente diferente. E eu acho que a malta que até possa estar a ouvir ou ver isto e que, pá, nem vá pelo concurso maior, mas está aqui pelo testemunho para conhecer mais, pá, valorizem isto. Porque é uma coisa que eu também, entretanto, depois, ao começar, desde logo quando comecei na parte mais do empreendedorismo, etc., comecei a valorizar cada vez mais o conhecimento. Porque era partilhado e quanto mais, obviamente, que é o que nós todos queremos, mais partilhado, mais genuíno, de malta que trabalha na área, então ainda uma coisa mais interessante se torna. Mas é uma valorização completamente diferente. portanto, e devem fazê-lo dessa forma. Portanto, acho que foi muito importante referir isso. Obrigado, Elizabeth. E tu, Patrícia, assim, uma ou duas dicas para a maltinha?
Sim, eu acho que a Elizabeth disse o principal. Portanto, se é realmente aquilo que querem, vão mesmo, procurem informação, estudem, e claro que vão estudar, porque quem vai por estes cursos já vai com uma ideia definida e é mesmo isto que quer. Não estou a dizer que quem vai por outros cursos não tem ideias definidas, atenção, não é nada disso, mas, ou seja, estarmos a trabalhar, parar de trabalhar, para ir estudar, que já não fazemos há tanto tempo, já nem sabemos como é que aquilo se faz, é complicado, é um bocadinho, custa um bocadinho a arrancar. Eu pelo menos não senti, mas acho que sim, custa um bocadinho, mas depois entra-se no ritmo e a coisa flui muito, muito bem. Portanto, é informarem-se, verem várias instituições, porque cada instituição tem uma maneira diferente de critérios para estes cursos, para estes concursos. Verem qual é a melhor forma e onde é que se sentem mais confortáveis e ir.
É isso, sem dúvida. Eu te tocaste num ponto que é normal também, esta valorização do conhecimento vem da maturidade. E temos que ser conscientes, a maturidade, como tu estavas a dizer também ao início, Patrícia, de 17, 18 anos versus agora, não tem nada a ver. Todos nós crescemos, ganhamos maturidade. Não é minimizar ninguém, nem dizer que ai, os mais novos não percebem nada. Não é nada disso. Todos passamos por lá, sabemos perfeitamente como é que é.
Eu próprio, aos 17, 18 anos, não sabia para onde é que queria ir e atirei-me de cabeça.
Exatamente. Eu penso mesmo que é, eu com 18 anos, nunca na vida escolhi, por exemplo, o curso que escolhi, nunca imaginaria que iria tirar o curso que estou a tirar, por exemplo. É o que tem que ser.
É isso, é mesmo. E falaste no início, Patrícia, foi o meu caso. Eu fui à sorte, eu não sabia, foi uma das razões para criar o podcast universitário. Eu não fazia a mínima ideia do que era engenharia informática, atirei-me, sem um Euromilhões. Por isso é que eu não jogo no Euromilhões, já me saiu. Já me saiu, porque eu entrei e gostei daquilo. Depois eu gostei de outras coisas, investi em outras coisas, mas gostei daquilo, tive essa sorte, porque não era nada do que eu achava que era. Portanto, é para isso que cá estamos, também para um bocadinho para isso, para mostrar à malta como é que é na realidade. E mais do que vir para aqui eu, que falo diariamente com a malta, que investigo, que pesquiso, pá, trazer cá, na primeira mão, pessoas como a Elizabeth e como a Patrícia, para, na primeira mão, vos dizer, opá, é assim, foi assim, tive estas dificuldades, foi por esta razão. Pá, e a malta se identificar e tentar perceber, ok, peraí, então, mas eu também estou a sentir um bocado isso, pá, se calhar também poderia, e é isso, é para se informarem. Não é como se eu estivesse aqui a vender o concurso maior PT3, como devem imaginar, porque isso não existe, essa venda, digamos, mas é para vocês terem mais uma forma de vocês se informarem. Portanto, Patrícia, não, isto
é super importante, porque eu lembro perfeitamente na altura que eu andei desesperada à procura de informação. E queria a informação que eu queria não era o que estava no site da instituição, lá está, eram testemunhos, coisas reais, não era ir ao YouTube e encontrar vídeos da instituição com um professor a falar do que é preciso. Queria realmente saber o que é que englobava, qual é que era o trajeto para chegar lá e realmente foi complicado. Na altura, inclusive, eu utilizava muito o fórum do Uniária e cheguei inclusive a ajudar umas 3 ou 4 pessoas na altura que estavam a pedir ajuda e eu pus-me no lugar delas, porque na altura precisava de ajuda e nunca ninguém me respondeu às minhas publicações no fórum e ainda consegui ajudar algumas pessoas que depois acabaram por ingressar e com algumas delas ainda hoje mantenho contacto e foi muito bom.
Isso é excelente. Pá, portanto, olha, é isso, Patrícia e Elizabeth, muito obrigado mais uma vez. Maltinha, está aí a ver se isto vos ajudou de alguma forma, gostaram de alguma forma, não esqueçam de esmagar o like e subscrever o canal para mais informações sobre desde o acesso à sobrevivência ao ensino superior e ao acesso ao mercado de trabalho também. Tenho feito algumas coisas sobre isso. Portanto, muito obrigado a todos. E agora aqui o YouTube, estava-vos a dizer aqui um vídeo para vos recomendar, para vocês verem. Muito giro, pá. Muito giro. Acho que vocês deviam clicar aqui. Está aqui um destes lados, está aqui a clicar, pá. Acho que vocês deviam ver, tá? Um abraço.